ZYJ284, Paraná Educativa, AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio.
A Paraná Educativa, AM 630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM 630. São 3 horas 33 minutos. Está começando, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e hoje trago aqui o tema sobre as locações pelo aplicativo digital Airbnb em condomínios. É uma ação legal ou não? E este assunto nós vamos tratar com a nossa convidada, advogada Priscila Esperança Pelandré, especialista em direito empresarial, que está ao vivo conosco. Quero primeiramente cumprimentá-la, muito boa tarde. Seja bem-vinda, doutora Priscila.
Obrigada, boa tarde a todos.
Bom, doutora Priscila, para a gente começar este assunto, gostaria primeiramente que a senhora explicasse aos nossos ouvintes, né, o que é o aplicativo Airbnb.
Então, o Airbnb é um sistema que consiste em uma plataforma online de hospedagem, pela qual os interessados podem se hospedar tanto em um quarto ou num imóvel inteiro, né, uma casa inteira ou um apartamento inteiro, geralmente por curtos períodos. Tá? Então, nesse caso, se diferencia de um hotel, um local específico para hospedagens, né? Não é uma pousada, é um imóvel normal, né? O sistema possui uma classificação do hóspede por estrelas, uma classificação também do anfitrião, que é, na verdade, o proprietário do imóvel que está colocando à disposição para a hospedagem. E os pagamentos são realizados por plataforma de cartão de crédito, tudo muito rápido e tudo muito impessoal, né? Online. Esse tipo de atividade, ele consiste em uma atividade como tantas outras inovações trazidas pela contemporaneidade, né? E por ser uma atividade nova, que a gente chama de economia compartilhada, ela carece de regulamentação legal específica, né? Sim. E também não há uma proibição expressa na lei, por isso essa polêmica que envolve esse assunto, nos condomínios residenciais.
Essa plataforma já existe há alguns anos e ela é internacional, está no mundo todo, não é mesmo?
Sim, está no mundo todo e esse assunto é polêmico não só no Brasil como em todo o mundo. No Brasil, esse sistema não faz muito tempo, né, e se tornou muito mais popular agora, nos últimos anos. Por isso, como a lei ainda não chegou na nossa realidade fática, há esses entraves a serem resolvidos pelo Poder Judiciário.
Por que existe tanta polêmica hoje em dia em cima da plataforma?
Então, a polêmica que a gente fala, essa problemática, ela envolve os condomínios e empreendimentos assimilados que são exclusivamente residenciais, tá? Por quê? Nos condomínios residenciais não se pode praticar atividade de hotelaria, né? A Lei Geral de Turismo, ela regulamenta a hotelaria com requisitos muito próprios, tá? E num condomínio residencial, esse tipo de atividade não pode ser explorada, né? A questão é, o Airbnb, a hospedagem pelo Airbnb, ela se configuraria em hotelaria? Ela se configuraria uma atividade comercial de hospedagem, no sentido de hotelaria, estou dizendo aqui? Ou ela é simplesmente um exercício regular do direito de propriedade? Porque eu posso explorar economicamente meu imóvel, o que me assegura a Constituição pelo direito de propriedade, certo? Okay. Essa é a polêmica. Então, de um lado, temos os condomínios defendendo que essa atividade seria exploração comercial, que se configuraria uma hospedagem no sentido de hotelaria. Então, portanto, não poderia ser efetuada essa atividade no condomínio. Além de outras questões como segurança, como alta rotatividade de pessoas desconhecidas, o que gera inquietação nos moradores, né? Principalmente pela quebra da segurança interferência no sossego, eventualmente tumulto da vida condominial.
Uhum,
tá?
Uhum.
De outro lado, temos os proprietários, que possuem o direito constitucional de exercer livremente a propriedade. Então, eles podem, com base no direito de propriedade, explorar economicamente o imóvel, né? Porque seria como se assemelharia a uma locação e não a uma hospedagem no sentido de hotelaria regulamentado pela Lei Geral de Turismo. Seria equiparado, não propriamente com as exigências que a lei estabelece, a lei de inquilinato, mas seria uma atividade próxima, mais próxima da lei de inquilinato, mais próxima de uma locação, né? Inclusive, recentemente, agora, no último dia 10 de outubro, esse assunto foi levado a julgamento pelo STJ, tá? Não foi o julgamento não chegou a ser finalizado. E o ministro relator, Luiz Felipe Salomão, proferiu o voto dele, bem extenso, e no qual ele assentou que essa atividade, a locação pelas plataformas online, como o Airbnb,
sim,
não se caracterizaria como comercial, né?
Uhum.
E não tendo na lei uma limitação para esse comportamento dos proprietários, né, para exercer essa atividade de locação, de hospedagem por curto prazo, o condômino não poderia ser proibido de locar o imóvel ou parte dele por um curto período, né? A decisão, o julgamento não está finalizado, o ministro que julgaria na sequência pediu vista do processo, né? Então,
essa questão ainda está tramitando no STJ, então.
Exatamente. Está agora, no último dia 10 de outubro, começou o julgamento e ainda não foi finalizado. Não temos nem previsão de quando será, né? Mas, enquanto isso vai ser muito importante para o próprio direcionamento da jurisprudência nacional, porque como a lei não regulamenta de forma específica os aplicativos, os diversos conflitos que surgem dessa questão,
sim,
como vem muito sendo utilizado, muitas pessoas estão utilizando esse tipo de atividade, inclusive para incrementar a renda, né, e está movimentando a economia. Os conflitos que surgem são levados para o Poder Judiciário. E o Judiciário tem proferido decisões antagônicas a respeito dessa temática, né? O que corrobora aí para um aumento da insegurança jurídica sobre o assunto.
Uhum.
Né? Então, enquanto não tivermos, que provavelmente teremos, uma regulamentação específica, uma lei que estabeleça diretrizes sobre essa atividade, ela não se enquadra, né? Nem como uma locação no termo da lei de inquilinato, que exige muito mais formalidades do que somente a que o Airbnb disponibiliza, e também não podemos dizer que ela seria uma atividade hoteleira, né? Uhum. A cumprir as regras da Lei Geral de Turismo aí. Então, o que ela mais se assemelharia, no meu ponto de vista, inclusive esse é a manifestação do ministro Salomão no julgamento que aconteceu, que se iniciou no STJ na última quinta-feira, do dia 10 de outubro, é de que o que mais se assemelharia aí seria a atividade de locação por temporada, que é regulamentada pela Lei Geral de Inquilinato, né? Que é uma locação de até 90 dias. Mas a lei também estabelece outros requisitos que também não se enquadraria muito bem. Mas o que mais se aproximaria seria a locação por temporada.
Uhum. E como que a decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre a legalidade desse tipo de transação pode vir a impactar essa locação temporária através do aplicativo?
Vejam, o Superior Tribunal de Justiça é o órgão a corte mais suprema sobre o assunto. Então, a decisão que será tomada vai refletir na jurisprudência de todo o país, né? Então, os olhos estão bem atentos ao que eles irão decidir, mas provavelmente ainda vai demorar.
Uhum. Então, proprietários de imóveis em condomínios residenciais que já estão fazendo esse tipo de transação ainda podem continuar fazendo.
Sim, sim. Com certeza ainda podem continuar fazendo. E, claro, que enquanto não se decide, né, o que prevalecerá, algumas precauções podem ser tomadas, né? Então, quem quer explorar esse tipo de atividade, então, adquirir um imóvel para utilizá-lo nas plataformas online de aluguel, para ter uma renda extra, como o Airbnb, ele vai enfrentar essa realidade, né? Essa realidade polêmica que a gente enfrenta no país hoje.
Uhum.
Nessa questão de se pode ou não em condomínios residenciais exercer disponibilizar meu apartamento numa plataforma online para hospedagem, né? O que o investidor pode fazer? Primeiro, olhar o que está estabelecido na convenção do condomínio, tá? Se existe alguma assembleia, alguma ata de assembleia proibindo ou permitindo isso. O ideal é que na convenção do condomínio essa modalidade de locação por plataforma fique autorizada, né? O que evitaria maiores conflitos e incertezas para essa pessoa que está investindo num imóvel para este fim.
Uhum.
Claro que, geralmente, as convenções de condomínio que aprovam essa atividade, elas estabelecem regras específicas, como para maior segurança dos outros condôminos. Horário de entrada e saída, cadastramentos das pessoais na portaria, como que ficaria o acesso das áreas de lazer, horário de silêncio, uso da garagem. Então, quanto mais divulgação para os condôminos, né, e o estabelecimento das regras na convenção do condomínio, menos problemas se derivarão desta, desta questão.
Até porque no Brasil ainda não existe uma regulação destes serviços online, não é mesmo, doutora?
Não existe. Como eu disse, a lei não é uma lei que regulamente expressamente nem que proíba, né? Por isso que nós os doutrinadores e os juízes, como nesse julgamento que se iniciou sobre esse tema, tentam aproximar a atividade a um conceito de que já exista na lei, né? Por isso que eles falam, de um lado, se aproxima a lei Lei Geral de Turismo, então é atividade hoteleira. Os que defendem a proibição, tá? Da utilização do Airbnb nos condomínios residenciais. E, por outro lado, os que defendem que há possibilidade, tentam assemelhar a atividade a uma locação que seria regulamentada pela lei de inquilinato, né? Mas veja, ela não preenche nenhuma nem outra, por isso tanta polêmica sobre o assunto, né?
Sim, são 3h45. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a doutora Priscila Esperança Pelandré, especialista em direito empresarial, e estamos falando sobre locação de imóvel pelo aplicativo Airbnb em condomínios residenciais, se é uma ação legal ou não. Como estão as atividades do Airbnb no Brasil, doutora?
Olha, assim como essa atividade vem promovendo uma fomentação da economia, dos negócios paralelos, né? Muitas pessoas estão incrementando renda com o Airbnb. Nesse caso, no julgamento do STJ, o Airbnb, esse caso envolve, tá, os proprietários de um apartamento no Rio Grande do Sul e o condomínio, apenas. Porém, foi autorizada a participação do Airbnb como assistente, tá? No próprio julgamento, na defesa, o Airbnb, eles informaram que a importância da atividade econômica do uso dessa plataforma, tá? Que girou no ano passado quase 8 bilhões de reais, né?
Sim.
E aí um aumento de representa aí cerca de 23% da renda familiar daqueles que alugam, né, os anfitriões. Então, 23% da renda familiar dos que usam o Airbnb, os anfitriões, que são chamados assim no aplicativo, resultam do Airbnb. Então, veja que essa decisão vai impactar na economia do país, né?
Uhum. E existe muita diferença, por exemplo, entre o aplicativo e sites de aluguel de imóveis, né?
O aplicativo, ele é muito mais funcional e tudo muito rápido, né? E você já tem ali as informações, quem é você tem as suas informações, ficam disponíveis, né? Você também tem lá as suas avaliações, né? Se você é um bom hospedeiro, né?
Uhum.
E os anfitriões também são avaliados, né? Então, veja, se você quiser se cadastrar nessa plataforma, você também vai ser, quando acabar essa hospedagem, você vai ser avaliado, foi cumprida as normas, causou algum incômodo no condomínio, quebrou alguma coisa, enfim. O que a gente não vê em simples sites de locação, né?
Uhum.
Não é dessa forma tão dinâmica e nem tão 100% online, né? Como o Airbnb.
Como fica o poder judiciário hoje em dia? Em um mercado que está aquecido, né, no Brasil, pelo aplicativo, movimentando a nossa economia e agora já gerando controvérsias e polêmicas, doutora?
Então, no judiciário, como cada caso é analisado de forma individual, tá? E cada tribunal também existem posicionamentos divergentes sobre o assunto. Justamente porque depende se a atividade é ou não autorizada na convenção do condomínio. E também, diante dessa dificuldade que eu já relatei, da falta de regulamentação específica para os aplicativos e dos diversos conflitos que estão sendo levados para o judiciário, afinal, um número muito grande de pessoas vem utilizando dessa plataforma para incrementar a renda, como nós vimos. As decisões não são uniformes, né? Então, nós temos decisões autorizando, decisões desautorizando, e por isso que a sociedade clama por uma regulamentação desse sistema de Airbnb. Como outras atividades novas, consideradas novas para a lei, né? Nós estamos vendo em relação ao que a lei estabelece. Uber, outros tipos de economia compartilhada, né? Que carecem de regulamentação. Então, o próprio ministro Salomão, no julgamento, ressaltou isso, né? Que precisa haver uma regulamentação, porque, não obstante a decisão do STJ, nesse caso em específico, não é lei, certo? Então, poderão haver ainda decisões conflitantes.
Sim.
Por isto, para a diminuição finalizar essa insegurança jurídica, teria que haver uma regulamentação por lei dessa atividade.
Enquanto isso, que orientações a senhora traz para as pessoas que querem explorar de uma forma segura investimentos em imóveis pela plataforma? Já que a senhora falou durante a entrevista, inclusive, que tem pessoas, né, pegando seu dinheiro, investindo em imóveis e já alugando pela plataforma digital.
Sim. Então, a primeira orientação é conhecer essa realidade que a gente enfrenta hoje, né, no país, sobre essa insegurança jurídica em relação às decisões, se eu posso ou não explorar essa atividade econômica no meu imóvel, né? Especialmente em condomínios residenciais, esse problema, né? Para tentar evitar isso, algumas precauções podem ser tomadas, mas elas não esgotam, né? Não garantem 100% o que pode vir a acontecer até que realmente haja uma regulamentação. Mas é principalmente haver essa autorização na convenção do condomínio, tá? Eventualmente, imóveis novos, que ainda não teve constituição de condomínio, geralmente o empresário que vem investir nisso, geralmente ele compra não um apartamento só, compra vários.
Sim.
Né? Então, participar da convenção do condomínio para autorizar na convenção do condomínio essa modalidade de locação por plataforma.
Para não ter problemas com a convenção do condomínio.
Isso,
né?
Porque geralmente as proibições estão justamente quando a convenção do condomínio, que é feita anteriormente, é silente, eles acabam proibindo em assembleias, né? Então, para evitar conflitos, o melhor seria na convenção do condomínio já aprovar a possibilidade de locação por plataforma. E também estabelecer regras específicas em atas de assembleia ou no próprio convenção do condomínio de horário de entrada e saída, cadastramento dos dados na portaria, como fica o acesso às áreas de lazer, horários que o próprio... mostrar para o condomínio e
Sim.
também para a pessoa que está alocando o imóvel que existem regras a serem respeitadas e quais são essas regras, né? Então... para respaldar essa atividade, ampliar a divulgação para os condôminos e respeitar normas de silêncio, uso da garagem, etc. Quanto mais específico as normas, mais segurança para quem loca e para o interessado em utilizar esse serviço.
E como a plataforma tem um caráter internacionalizado, essas precauções devem aumentar ainda mais devido à procura, por exemplo, de viajantes, inquilinos estrangeiros, turistas estrangeiros?
Sim, mas da mesma forma, para ele também, né? Todo mundo tem uma identificação e não, em relação a eles serem estrangeiros ou não, não, as regras são as mesmas, né? Não, porque a locação vai ser, a utilização do serviço será feita no Brasil, né? Mas é, por isso a importância de estabelecer o cadastro dessas pessoas para não gerar insegurança no condomínio e tumulto da vida condominial, interferência do sossego, e, o que geralmente é a causa para a inquietação dos moradores e que tentam proibir a prática dessa atividade pelos proprietários.
Uhum. Mesmo para quem tem uma kitnet ou um quarto, pode alugar para uma temporada, por exemplo, pelo aplicativo, doutora?
Sim, o aplicativo permite você alugar apenas um quarto ou um imóvel inteiro, né? Pode ser uma casa, um apartamento inteiro ou só uma parte, né?
Existe tempo máximo para esse aluguel?
Não, não existe.
Uhum. E eu gostaria que a senhora falasse, então, para o outro lado agora também, os cuidados para quem vai alugar um imóvel pelo aplicativo.
Olha, como eu disse, o aplicativo, ele exige que os anfitriões sejam classificados, né? Então, você consegue saber se aquela pessoa está há quanto tempo explorando essa atividade pelo Airbnb, se ele já fez muitas locações, para ter uma maior segurança, né? Mas, como tudo que nós fazemos online, é importante verificar as fotos, verificar no endereço se realmente existe aquele prédio, porque os golpes na internet existem, né? Muitos. Então, claro que é difícil quando você pensa em locar pela internet, é porque você não quer visitar pessoalmente, né? Antes de fazer isso. As pessoas acabam locando e indo, sem nem mesmo nunca ter ido naquela cidade. Mas o ideal seria conhecer antes e verificar a procedência desse anúncio. Porém, o Airbnb, ele exige alguns critérios para os anfitriões e essa o que dá também uma segurança para as pessoas na utilização da plataforma, né?
Uhum. Para quem vai colocar um imóvel para alugar, vale a pena o proprietário, por exemplo, procurar um advogado especialista em direito imobiliário e do consumidor antes de pôr para alocar o seu imóvel?
Com certeza, porque é uma exploração econômica, né, do imóvel, e as pessoas que estão envolvidas nisto podem demandar alguma exigência no judiciário. Então, tem alguns critérios a serem cumpridos, detalhamentos e consequências que podem advir dessa atividade comercial, né? Então, saber quais são os riscos, quais são as exigências da lei para a utilização dessa exploração dessa atividade é muito importante. Então, consultar um advogado antes de colocar o seu imóvel nesse tipo de plataforma é o correto a se fazer.
Uhum. Bom, doutora Priscila, fique à vontade agora para expor as suas considerações finais sobre o assunto que nós debatemos hoje aqui no Justiça para Todos.
Bom, então, como vimos, esse tema é conflituoso, né? Tem gerado divergência, divisão doutrinária e jurisprudencial no país. E a questão é, afinal, a utilização dessas plataformas online de aluguel, como o Airbnb, descaracteriza ou não a destinação residencial do condomínio? A resposta é que cada caso deve ser analisado de forma isolada. Diante da dificuldade que temos da falta de regulamentação específica para os aplicativos na legislação brasileira, esse problema envolve especificamente condomínios residenciais,
sim,
né? Porque proíbem a utilização de exploração dos imóveis como hotelaria. Então, o que caracterizaria uma atividade comercial, e aí você estaria descaracterizando o uso residencial do seu imóvel, que não poderia ser permitido. Mas, iniciado o julgamento do STJ, o que nos leva a crer é que o Poder Judiciário não proibirá o uso dessa plataforma pelos proprietários, justamente com base em que essa atividade seria um exercício regular do direito de propriedade que de quem possui um imóvel, um apartamento, de poder explorar economicamente esse imóvel. Então, as convenções de condomínio e assembleias que proibirem essa atividade, muito provavelmente, se mantida a decisão do STJ tal como ela foi iniciada, essa realidade vai ter que mudar. Os condomínios que estabeleceram a proibição nessa convenção ou nas assembleias terão que rever seus posicionamentos.
Uhum. Quanto tempo deve levar ainda essa decisão no STJ?
Muito provavelmente levará um tempo considerável. Não acho que esse julgamento acontecerá ainda nesse ano, tá? Uhum. Porque após o voto do ministro relator, já o próximo ministro que julgaria pediu vistas do processo, então não sabemos quanto tempo ele ficará com o processo e se outros ministros que julgarão na sequência também pedirão vistas. Então, muito provavelmente demore até o ano que vem, não teremos uma decisão sobre o assunto.
Muito bem. Obrigada pela sua entrevista, doutora Priscila, esperança pela André, e até uma próxima.
Obrigada, imagina, estou à disposição.
Uma boa tarde para você.
Boa tarde.
Falta um minuto para as 16h. O programa Justiça para Todos desta terça-feira fica por aqui. Sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. Nós voltamos amanhã. Você fica a partir de agora, às 16h, com o programa Tarde Alegre, no comando de Edson Oliveira. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. As atividades de construção civil e manutenção dos prédios devem ser feitas a uma distância segura.